É isso aí, internet, é isso aí, YouTube, bom dia, bom dia, bom dia, ótimo bom sabadão, dia. A galera deve estar nos estranhando, essa hora, sabadão pela manhã, a gente tá por aqui, ei, né,
aqui mano? Aqui estamos, bom dia, internet.
Mas estamos numa boa causa, até porque pra pegar a agenda desse homem aqui é difícil, nosso querido deputado Carlos Zeratini, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Puf, bom dia, bom? Bart, tudo bem?
Como é que tá essa correria aí, meu deputado?
A correria não para, né, a gente tá o tempo todo aí viajando, caminhando aí pelos bairros, pela periferia, pelas quebradas aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, né? Porque a gente está precisando conversar com o povo, né? Dialogar, ouvir hoje muito as necessidades e conhecer os problemas, né? Cada vez mais, porque eu tenho uma grande esperança que nós vamos mudar o Brasil e nós precisamos ajustar para que o governo, o novo governo que vai vir aí, não erre a mão. Acerte e melhore a vida do povo brasileiro.
Graças a Deus, pai. Sim, receba, moleque. Eu tenho fé que o Brasil vai mudar, seu Carlos Zeratini. Eu tenho fé. E a gente precisa de pessoas assim como o senhor para poder realmente buscar o melhor pro povo brasileiro. Já é o quarto mandato do senhor esse? Como que é?
Eu tô no quarto mandato agora, né? Já fui deputado estadual antes. Tô no quarto mandato de deputado federal.
Ah, é?
Já fui deputado estadual. Já fui vereador em São Paulo também.
Foi vereador quantos mandatos?
Fui vereador num mandato só.
Um mandato, já foi para estadual?
Fui para estadual, aí passei um tempo trabalhando na prefeitura de São Paulo, quando a Marta Suplicy foi prefeita, né? Aí depois eu fui para federal.
Que legal, mano. E como que surgiu esse interesse assim, seu Carlos? Tipo, de entrar na política. Foi como isso daí, quando você era jovem assim? Conta um pouco pra gente como que foi essa relação pra você entrar na política. Veio de família?
Veio de família, cara. Veio de família porque meu pai sempre foi um cara muito atuante, né?
É.
Meu pai é um cara...
Como que era o nome do seu pai?
Ricardo Zeratini.
Ricardo Zeratini.
E meu pai, ele é um cara que... Ele também começou muito jovem na política, na época que o Brasil tava começando a crescer. E ele fez aquela luta do petróleo é nosso. Né? Uhum. Que criou a Petrobras. Hoje a gente está vendo a Petrobras, aí estamos discutindo muito o problema da Petrobras. Legal. Eu quero até falar um pouco disso depois com você. Mas aí foi aquela, pô, foi manifestações no Brasil inteiro para criar a Petrobras. A luta do petróleo é nosso. E aí ele foi se envolvendo na política, né? E quando eu nasci, ele já era jovem ainda. Depois ele foi preso na ditadura militar, foi banido do país. Depois meu a gente Deus começou a Eu reconectamos com ele, começamos um movimento aqui pela democracia no Brasil. E aí eu fui entrando na política naturalmente, né?
É.
Mas eu participei muito de movimento secundarista, eu organizei um grêmio na minha escola, né, na escola estadual, lá na Barra Funda, em São Paulo. Nós organizamos o grêmio, né, a diretora ficava maluca lá porque a gente fazia um jornalzinho. O jornalzinho nosso entrevistava... pessoal que era censurado pela ditadura. Então, eu não sei se você já ouviu falar, tinha um grande teatrólogo chamado Gianfrancesco Guarnieri. Já ouviu falar?
Nunca ouvi falar.
Pô, esse cara, rapaz, ele fazia peças maravilhosas de teatro.
É.
Uma peça que ele fez foi Eles Não Usam Black Tie. Black Tie é um termo antigo, né? É o cara que usava aquela gravata preta, tal, smoking, né? Então ele fez, Eles Não Usam Black Tie, relatando a vida do povo e o movimento de greve, as primeiras greves, né? Aí foi censurado, pá, censura no bicho. Aí nós fizemos, tava lá no Grêmio, nós tínhamos tudo 13 anos de idade, 14 anos.
Começou cedo.
Fomos lá e entrevistamos o Guarnieri.
Que legal, meu.
Pau na ditadura, publicamos. A diretora queria morrer, porque nós já tínhamos distribuído o jornal na escola inteira. Nossa. Aí foi legal. Então foi bom, porque a gente foi entrando... Aí depois eu comecei a trabalhar como gráfico, né? E aí eu entrei pro Sindicato dos Gráficos. Comecei a organizar lá. Naquela época das greves, do que o Lula começou aqui no ABC. Aí nós começamos os movimentos lá. Eu trabalhei na Abril, que é uma grande empresa. Era na época. Trabalhei na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, quando descobriu que eu tava no sindicato, me mandou embora. Né? A Folha de São Paulo, hoje você lê, ele se coloca como democrático, né? Mas na época, bicho, você levantava a bandeirinha do sindicato, era rua.
É mesmo?
Foi pra rua.
Isso daí, qual ano, seu Zeratini?
Isso foi em 77, 78, 79, esses anos aí.
Nessa época eu não era nem nascido, hein?
Porra! Aí em 85 eu entrei pro sindicato, entrei no metrô Em 87, eu entrei na diretoria do Sindicato dos Metroviários.
Aí, quando você entrou na diretoria, foi quando o ano que eu nasci, 87.
87?
Você já estava vindo trabalhando faz tempo, hein?
E nós já estávamos na caminhada aí.
Que legal, mano. Aí, Bart.
Aí, eu sou de 94.
Pô, mais novinho ainda.
E o homem já estava trabalhando, hein?
Sim. Qual a sua idade hoje?
Eu tô com 62, vou fazer 63 daqui uns dias, hein?
E você, Puff?
Eu tô com 35.
Então somos três gerações aí, eu tenho 28.
Tá, três gerações, 35, vocês são da mesma. 28.
É.
Vocês são da mesma, pertinho ali. Verdade. É que parece que a distância é grande, mas depois vai ficando pequeno.
É, pequeno.
Mas nós somos de duas gerações diferentes aí, isso é muito bom.
E a família de vocês, quantos filhos? Pai, você foi criado com o pai, com o seu pai, com a sua mãe? Foi irmão?
Na verdade, minha juventude foi meio tumultuada, né? Porque, como eu falei, meu pai foi preso, foi banido do Brasil.
Banido, né? Do Brasil o quê? Ele teve que sair do país?
Foi expulso. Expulso, né? A ditadura, quando teve o movimento de luta contra a ditadura, sequestrava embaixadores para trocar o embaixador pelos presos políticos. Então, o primeiro sequestro de embaixador foi um embaixador americano. E aí sequestraram o embaixador americano e falaram: nós queremos trocar por 15 presos. E o meu pai era um dos presos. Então meu pai foi... Aí a ditadura baniu do país. Quer dizer, baniu naquela época, tirava o documento, ele não tinha direito a passaporte, não tinha direito à cidadania brasileira. Virava um pária aí no mundo, um cara...
Meu, né? Deus.
Aí meu pai foi pro México, depois do México ele foi para Cuba... E foi isso. E aí eu fiquei com a minha mãe. Minha mãe era professora.
Você era o único filho? Não.
Não, tem minha irmã, né?
Mais velha ou mais nova?
Eu sou mais...
É, então você virou o dono de casa, o chefe da família.
Mais ou menos, porque eu tinha pouca idade, né? Eu tinha 7 anos, 8 anos, cara. Então a minha mãe que se virava nos 30, né?
E você lembra o tanto que sua mãe corria atrás pra cuidar
de
você?
Pô, minha mãe trabalhava. Ela dava aula, ela era professora primária. Aí ela vendia... convênio de saúde, naquela época que estava começando a existir convênio de saúde.
Olha só.
Aí ela saía vendendo nas empresas convênio de saúde, e aí de noite ela ainda fazia bijuteria. Sabe o que é bijuteria?
Sei.
Tá vendo o escolar seu aí?
Sei.
Ela fazia uns negócios assim para vender para as outras mulheres que gostava de usar, né? Broche, sei, colar, tal. Ela ficava fazendo de noite lá com alicatezinho para ganhar um dinheirinho a mais, entendeu? Era uma vida dura, cara.
Dura.
Se virou nos 30, viu?
Mas graças a Deus deu certo, né? Educou bem o filho.
Aí eu fiz faculdade, minha irmã também fez faculdade, então a gente teve essa possibilidade na vida, né?
O que você cursou?
Eu fiz economia.
Economia? Aonde?
Na USP.
Que bom. Legal, hein?
Que legal.
Mas demorei pra fazer, viu, cara? Porque eu tinha que trabalhar... E aí a USP era ainda é, mas era um sistema mais elitista ainda. Por exemplo, eu fiz opção para estudar de manhã. Aí eu fiquei 6 meses e não estava dando, eu tinha que trabalhar. Então eu fui lá pedir, ó, dá para me passar para a noite? A mulher falou, não, isso aqui não é faculdade para quem trabalha, não. Aqui é faculdade para quem tem tempo.
E na época você trabalhava com o quê?
Eu trabalhava de gráfico. Você tem que ter tempo. Ter tempo quer dizer, você tem que ter dinheiro para se sustentar, para não precisar trabalhar. Falei, tá bom. Aí eu fiz outro vestibular para entrar à noite. Aí eu entrei à noite, na USP mesmo, para poder trabalhar de dia. Era incrível o negócio ali, cara. Então eu não era. A mulher, a professora falou: isso aqui não é para quem trabalha, Zaratinho. Isso aqui é. Precisa ter dinheiro para vir aqui. Hoje melhorou. Mas naquela época era realmente uma universidade, apesar de ser do governo, altamente elitista.
É mesmo?
Pô, rapaz, não tinha um negro na minha classe. Zero. Nenhum. Era tudo branquinho.
Dá pra você ver.
Agora nós estamos conseguindo aos poucos mudar essa realidade, né?
Sim. E você levanta essa bandeira. Eu andei pesquisando ali pelo Google, Carlos Aratini. E eu vi que você é um grande defensor aí de cotas.
Exato. Olha, quando a Dilma foi presidente, em 2012, ela aprovou a lei de cotas, que todas as universidades federais e os institutos federais teriam que ter uma cota para aluno de escola pública, 50%, e dentro desses 50%, conforme o Estado, uma proporção de alunos negros, de alunos indígenas e de alunos deficientes físicos. Né? Então, porque, lógico, você tem estado onde os negros são uma maioria esmagadora, como é a Bahia, né? E outros onde não são tão, são minoria, como é o Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Então, logicamente, tem que levar em conta essa proporção. Indígena, né? No Amazonas, indígena é uma proporção gigante da população. Aqui em São Paulo, quase não tem indígena. Então, levando em conta essa diferenciação, foi criada a lei de cotas. E ela tinha um prazo para ser revista, que é agora, 2022. Aí o pessoal da direita começou a apresentar um projeto para acabar com a cota racial.
Ô, louco.
Aí nós fomos lá e apresentamos um projeto não só para manter por mais 50 anos, como a gente criou o auxílio permanência. Porque não adianta você botar o cara na universidade, ele tem que se manter. Então ele precisa ter uma bolsa para pagar a alimentação, o transporte, o Sim. livro, a internet. Então a gente está criando também o auxílio.
Para o jovem Legal. Não sofrer o que você sofreu quando Exato. Você cursou economia na USP.
Exatamente.
Sua juventude.
Porque era isso, os caras jogavam na cara isso daí. Então a gente agora está buscando que esse jovem entre na universidade e consiga completar o curso.
Isso aí, um Fê. Peraí, só concretizar aqui. Um dos grandes projetos seus, seu Carlos Gelatina, foi o bilhete único, né? Como que foi essa ideia de ter esse projeto? Porque um projeto que ajudou muito a população, né?
Exato. Olha, isso aí foi um negócio bacana, porque eu estava trabalhando no metrô. Aí eu comecei a estudar engenharia de transporte. Fui fazer um curso, Sim. né? Eu entrei, comecei a trabalhar e aquilo me apaixonou, porque o metrô é um negócio que você se apaixona lá. Quando você começa a trabalhar lá, você fica vidrado, porque é muita tecnologia, né? E é uma coisa moderna. Então eu falei, pô, vou estudar transporte. Comecei a estudar. Aí, naquele momento, isso foi lá nos anos 90, 91, 92, o governo da Luiz Erundina. E aí começou a ter aumento no custo da passagem. E, pô, e muita reclamação e tal. Aí eu falei, pô, vamos montar um esquema, um sistema, que o cara sai de casa até o trabalho dele ou até a escola, às vezes ele pega 2, 3 ônibus. Vamos fazer um sistema que ele vai pagar pelo tempo da viagem. Então, o que a gente fez? Um bilhete que valia 4 horas. Agora diminuíram para 2 horas. Mas, na época, nós criamos para 4 horas. Então, ele poderia, durante 4 horas, pegar quantas conduções fossem necessárias. Então, aquilo foi uma
repercussão muito grande, né?
Pô, tinha um cara que chegou para mim uma vez e falou, Zaratini, consegui fazer 10 viagens.
Aí.
Eu falei, porra, que você fez 10 viagens? Não, eu fui no supermercado, fui visitar minha tia, fui no médico. Eu falei, porra, cara, você fez o dia inteiro aí com uma passagem só. Ele falou, fiz o dia inteiro com uma passagem só.
Ó, semana passada, o nosso convidado, semana passada não, essa semana agora, quarta-feira, o nosso convidado foi o Salvador da Rima. E a gente comentou com ele sobre isso. Ele falou, então, o Carlos Zeratini me ajudou demais, porque o bilhete único era a minha salvação para eu poder trabalhar no metrô. Que ele falou que ele começou, né, a carreira dele fazendo rima no metrô. Então, então ele carregava o bilhete único ali, rodava, depois ia lá e carregava de novo, já trocava a estação.
É assim. Então a gente conseguiu isso aí. Aí eu fiz o projeto, elaborei a ideia, né? Quando eu assumi como vereador, eu consegui aprovar o projeto de lei do bilhete único. Só que o Paulo Maluf era o prefeito, porque a Erundina saiu da prefeitura e entrou o Maluf. A direita ganhou a eleição. Aí o Maluf, aprovei na Câmara, o Maluf vetou. Bom, tá bom. Aí nós continuamos defendendo a ideia. Quando a Marta ganhou a eleição para prefeita em 2000, no ano 2000, aí a Marta me chamou e falou, Zaratini, você não quer ser secretário de transporte? Eu falei, lógico que eu quero. É o sonho, né? Ela falou, agora tem um negócio, você fica falando de bilhete único, você vai ter que fazer esse bilhete único aí. Para de teoria, agora quero ver na prática.
Na prática.
Aí foi uma batalha, cara. É. Nós tivemos que reorganizar todo o sistema de transporte, botar um sistema que tinha uma outra legislação, outro modo de funcionamento, para a gente conseguir fazer o bilhete único.
E tá aí até hoje.
E tá aí até hoje, você vê. Completou agora 18 anos o bilhete único. Começou a funcionar em 2004 e agora completou. Então nós falamos, agora bilhete único já é maior de idade.
É isso mesmo.
Entendeu? E tá aprovado. E não tem um prefeito que chega lá e fala, não, eu vou tirar. Por quê? Porque é uma coisa que o povo gostou.
Abraçou, defende. E ajuda a população. Ajuda. É uma ajuda muito grande, né?
Exato.
Uma outra coisa que eu tava vendo aqui também é que você que iniciou o projeto do Vale Gás agora para ajudar a população.
Pois é, cara. Isso aí foi ano passado. Eu tava... Pô, a gente anda muito, né? É. E a gente anda na quebrada, a gente anda na periferia. Aí começou, todo lugar que eu ia, porra, Zaratini, esse gás não para de aumentar. Zaratini, o gás tá aumentando. 130
lulas.
É. Você sabe que eu passo em casa rapidamente, né? Então eu não sou de ficar olhando o preço. Pô, quanto que foi isso, quanto foi aquilo. Então eu vou pelo ouvido. Aí todo mundo, eu falei, vou ver, né? Porra, e o gás pá, chegando, tava naquela época chegando em R$90.
Uhum.
Aí eu falei, caraca, meu, na época do Lula era 13. Era 13 reais um botijão de gás. Aí pá, eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa. Aí eu apresentei um projeto criando o Vale Gás, né? Aprovamos na Câmara por unanimidade, aprovamos no Senado por unanimidade. Aí o Bolsonaro não teve escolha, teve que sancionar. Só que em vez dele cumprir a lei e distribuir para todo mundo que tem direito pela lei que nós aprovamos, ele fez um decreto dizendo o seguinte: em primeiro lugar, nós vamos dar para as famílias que têm maior número de filhos. Beleza, não estou contra. Você realmente tem que dar às famílias que têm maior número de filhos. 5 filhos, 4 filhos, 6 filhos. Mas tem mais gente. A maioria das famílias hoje tem 2 filhos.
Verdade.
Não. De um tempo para cá foi reduzindo o número de filhos. E aí ele não está dando. Então só tem 5 milhões de famílias no Brasil recebendo, quando o correto era 24 milhões receber.
Ô, louco.
Entendeu? Mas nós estamos lutando para aumentar.
E vai dar certo, né, Cedric?
Se Deus quiser.
E como é que funciona esse Vale Gás?
O pessoal recebe num cartão. É o mesmo cartão do Bolsa Família, né? Então o pessoal recebe uma cota a mais que equivale a metade do valor de um botijão. Então o botijão agora está por volta de
130.
120. 130 já está chegando, 130. Né? Então a pessoa vai receber aí 60, 65 reais em dinheiro naquele cartão. Lógico, você fala, mas o cara pode pegar esse dinheiro e comprar outra coisa.
Bom, aí o problema é dele.
Aí é o problema do cara, mas nós estamos dando lá o complemento, né? Legal. Não tem... Eu até discuti com o pessoal que é essas empresas que vendem gás, eles queriam que fosse feito um cartão especial só para comprar o gás. Eu falei, gente, isso aí vai ter um custo enorme, o governo não vai querer fazer, é melhor a gente fazer simplificado, dar o dinheiro para o cara e a gente acha que o cara vai... Enfim, equivale ao valor de metade do botijão.
Tá fazendo a parte de você, tipo, de poder ajudar a população a ter aquele dinheiro ali para poder comprar o gás, porque... Ultimamente, eu vejo muita galera reclamando que a pessoa fala assim, meu, tá tudo caro. Aí na hora que a gente abre, compra o arroz, compra o feijão. Opa, sobrou aqui um dinheirinho. Tô com 100 reais a passar a semana. Aí vai lá e acaba o gás.
É.
Aí o cara fala, agora ferrou.
É. Exatamente.
Ô, Puf, pra quem que tá sobrando 100 reais, Puf?
É, pra população tá difícil.
Tá difícil.
Tá sobrando 100 reais pra quem?
Eu tava falando isso daí agora, porque eu passei no mercado, né? Eu falei assim, eu quero uma água, um suco, pão de queijo, umas frutinhas. Aí quando eu fui passar no carro, 117, eu falei...
Oi?
Peraí, moço, eu peguei só uma água, um suco. Aí foi, mas 117, eu falei, ô louco, tá tudo muito caro, né, Cesar?
Muito caro.
E cada vez fica mais difícil pra população, né? E assim, com o senhor com 4 mandatos, qual que é agora o principal projeto que o senhor vem defendendo agora?
Não, nós estamos defendendo esse da lei de cotas, né?
Certo.
É uma coisa que eu acho que a gente precisa resolver para a gente poder ter um período longo aí de garantir a entrada da juventude mais pobre, discriminada, na universidade. Porque, vê bem, a universidade é um foco onde você reproduz o poder. Porque o poder, muitas vezes as pessoas acham que o poder é o governo, né? Poder é o presidente da república, é o governador, é o prefeito. De fato, esse é uma parte do poder. A outra parte do poder é a elite econômica. É o cara que dirige as empresas, é o cara que controla as faculdades. Ali é a reprodução do poder. Então, se o jovem de periferia, o jovem mais pobre, não consegue disputar esses principais empregos, nós deixamos só para a elite. E nós temos que ter gente que tenha condição de assumir. Então, pô, tem uma empresa Né? Você vai ver ele. É cara que só estudou nas melhores escolas, fez as melhores universidades. Eu quero que o jovem da periferia chegue lá para ele poder dirigir uma empresa, para ele poder ocupar um cargo de secretário numa prefeitura, de ministro num governo. A gente tem que preparar a juventude da periferia para assumir esses cargos. Uhum. Entendeu? Não pode isso aí ficar, só quem nasceu num berço bom é que vai chegar lá. Não, temos que dar oportunidade para todo mundo.
Muito perfeito. Legal isso, sério. Naratine, puf. Olha só, quero pedir para todos que estão assistindo a gente ao vivo agora no YouTube, tá? Estamos ao vivo. Sábado 28 de maio, 9h39 da manhã. Estamos ao vivo no YouTube, tá? E, ó, vou ler todos os comentários. O Puf também vai ler todos os comentários. Então, deixa o seu comentário, manda a sua pergunta pro deputado federal Carlos Zaratini.
É isso aí. A galera que tá nos assistindo aí, não esquece de deixar o seu like. Sim. Deixa seu like que o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo bom. Sim. E sai disparando para todos os inscritos do canal. Estamos aqui com o deputado Carlos Zaratini para as eleições de 2022, para a gente poder realmente escolher os nossos candidatos. Sim. Certo, que verdade. Realmente vai lutar pelo Puf, povo brasileiro, né?
Porque você sabia, o podcast, Pufcast, ele é bem assistido, né? E tem pessoas que assistem pelo celular, pelo smartphone, tem pessoas que assistem pela televisão, pela Smart TV.
É, legal.
Sim. Então, ó, para você que está assistindo a gente pelo seu celular, tá? No YouTube, aqui, tem um botãozinho chat ao vivo, tá? Então você clica nesse chat ao vivo e aqui você pode deixar a sua mensagem, tá? O seu recado para nós.
Isso aí.
Isso aí, Puf.
Inclusive, ó, o Serafim mandou assim, ó. Puf, bom dia. Você sabe como está sendo feito os cadastros pro Varigás? Porque tem muitas famílias além das bolsas para atender. Quais são os critérios?
Exato. Aí o critério é o seguinte. Primeiro, a mãe de família ou o pai tem que se cadastrar no CRAS. CRAS quer dizer Centro de Referência de Assistência Social.
Certo.
Toda a prefeitura tem pelo menos um CRAS, no mínimo. Se a prefeitura for pequenininha, tem um. Se for maior, tem vários, né? Então tem que se cadastrar lá. A família tem que ter uma renda per capita menor que meio salário mínimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que somando o salário de todo mundo que trabalha na casa e dividindo pelo número de moradores, tem que dar menos do que meio salário mínimo.
Certo.
Né? Então, só para você ter uma ideia, são 24 milhões de famílias no Brasil que têm menos do que meio salário mínimo. Você vê que não é brincadeira. Né? Ou então, se na família tiver alguém que receba o BPC. O que é o BPC? Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício de um salário mínimo para a família que tem alguém que tem deficiência física ou mental ou alguém que tem mais de 65 anos e não é aposentado. Porque tem muita gente que chega aos 65 anos e não se aposenta. Então o INSS paga um salário mínimo nesse benefício que chama BPC. Né? Então, só que aí, como eu disse, o Bolsonaro fez um decreto diminuindo. Em vez de dar para todo mundo que eu falei aqui, ele falou, não, as famílias com mais filhos. Então, muita gente que tem dois filhos, mas é baixa renda, ou que tem um filho, ou que não tem filho, acabou ficando de fora. Mas nós estamos lutando para ampliar esse número.
É, isso daí é muito importante, né? Então, a galera que estava perguntando aqui como que funciona, o deputado está explicando aí como é que funciona. Outro pessoal que está mandando a mensagem aqui e falando assim, ó, seu Carlos Zaratini, eu agradeço muito, porque ele foi um dos deputados que mais ajudou a cidade de Embu das Artes, principalmente nas construções das UBS. Explica um pouco para a gente sobre isso daí.
Então, a gente, como deputado, a gente tem a condição de encaminhar recursos do governo federal para cidades, né?
Certo.
Então, o que a gente fez ao longo desses 16 anos que eu estou lá? A gente olhou para cidades que têm mais dificuldade, porque tem cidade, eu vou dar um exemplo, Barueri é uma cidade da Grande São Paulo que tem muitas empresas, tem lá uns tanques da Petrobras, ela arrecada demais. Então o prefeito lá investe na saúde, investe na educação, faz uma... Né? Ou, vamos dizer, São Bernardo do Campo, é uma cidade que também, como tem muita indústria, arrecada muito. Aí você vem para Diadema, já arrecada menos, e tem muita gente morando. Em Embu das Artes, que é essa pessoa que... Como é que ele chama?
O nome dele é a Sara.
Sara
Juliette.
Então, a Sara. Viu, Sara? Aí em Embu das Artes é poucas empresas e muita gente. Então, a arrecadação é baixa. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega essas cidades que têm mais dificuldade e a gente manda recurso do governo federal para lá. Então, eu mandei muito recurso para Embu das Artes, para Carapicuíba, para Diadema... Né? São cidades que a gente precisa reforçar o caixa da prefeitura para poder ter investimento em saúde, em educação, no esporte. Né? Então a gente faz muito isso, a gente coloca esse recurso onde tem mais dificuldade.
Legal. E o importante disso tudo é que tem muita gente que realmente reconhece, mas tem muitas pessoas também... Oh, quem fez a pergunta, até me desculpa, foi o Ronan Maciel.
O Ronan.
Isso.
Legal.
Que fez a pergunta. A Sara Juliette, ela tá falando assim, ó, o deputado que mais investiu na saúde, no esporte e equipamentos no município de Santo Antônio de Posse. Onde fica Santo Antônio de Posse?
Porra, rapaz, Santo Antônio de Posse é uma cidade muito legal, né? É uma cidade pequena, lá na região metropolitana de Campinas, já indo na direção de Amparo, né? Então é uma cidade que a gente tem alguns amigos muito bons, né? Principalmente lá, eu quero citar aqui o Edson, o Baiano da Sexta, né? Que é um camarada que é vereador na cidade, ele vendia cesta básica de porta em porta. Uhum. Né? Acabou ganhando eleição para vereador. E a gente mandou muito recurso lá para a cidade para equipar a área da saúde, para fazer compra de veículos, né? Ambulância. E estamos investindo, posto de saúde. Né? Então estamos investindo bastante lá em Santo Antônio de Posse.
Que legal.
Isso aí, Pufê. Zaratini. O Puffcast, ele é acompanhado por pessoas de todas as idades. Tem a molecada de 10, 12 anos que admira os MC, os cantores que o Puff conhece, né, Puff?
Isso aí.
E a gente tem muito jovem como ouvinte. E também influenciamos muitos jovens, né? Eu tenho certeza que muito jovem não sabe nem o que é esquerda e o que é direita.
Verdade.
E aí eu quero te perguntar, o que é esquerda, o que é direita? E aonde você se encaixa?
Boa pergunta, né? Boa pergunta. Ó, esquerda e direita é um termo que surgiu lá na Revolução Francesa, em 1790, 1780. É um termo que... Por quê? Do lado esquerdo do plenário lá da Assembleia Nacional ficava um grupo, do lado direito ficava outro grupo, né? Do lado esquerdo ficavam os jacobinos e do direito os girondinos. Né? E esse pessoal da esquerda do plenário era o que defendia mais ideias sociais, ideias mais de liberdade, libertárias, entendeu? De dar mais oportunidades para o povo, né? De dar mais igualdade. Então aquele lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Surgiu ali. Então a gente... Isso vem ao longo desses séculos todos, né? Identificando. A esquerda é geralmente quem? Quem tem uma visão mais social, quem tem uma visão mais de que igualdade, que o governo ele deve promover a igualdade. E a direita é aquele cara que defende mais as ideias do capitalismo, né? De que, bom, quem tem força cresce, né? E se sobrepõe aos outros. Então, o camarada que conseguiu acumular dinheiro, ele constrói a empresa dele, ele se aproveita dos seus trabalhadores para enriquecer mais. Então, a diferença é basicamente essa. De um lado, a direita tem uma visão mais individualista, né? E a esquerda tem uma visão mais social, mais comunitária. Então, essa basicamente é a diferença, né? Eu me incluo na esquerda, né? Eu me incluo na esquerda e eu acho que a esquerda tem que ter essa visão, porque a gente vive num país de extrema desigualdade. O Brasil é um dos países onde a distribuição de renda é a pior do mundo.
Sim.
Né? Então, o que significa isso? Que 1% da população brasileira, 1%, nós temos 210 milhões de habitantes, Né? Então, 2 milhões de habitantes, mais ou menos, detêm 50% da renda nacional. E os 50% mais pobres da população não chega a 10% da renda nacional. Quer dizer, então, você tem de um lado caras bilionários, né, e de outro caras miseráveis. Então, nós não podemos conviver com essa desigualdade. Nós temos que aproximar, diminuir a riqueza desses caras que ganham muito e melhorar a renda dos que estão embaixo, para a gente poder ter um país mais bem distribuído e com mais igualdade. Né?
Sim, mas nessa daí que dá briga, né, Cesar? Porque, tipo assim, tem aquelas pessoas que têm o poder, tipo assim, tem mais do que o outro e que ajuda, né, o próximo. Mas tem muitos também que só pensa no seu umbigo. Fala assim, meu, quem, cada um com o seu problema.
É, exatamente.
E o lado da esquerda, que eu falo, que é o lado do PT, o lado da população, do Lula, é realmente igualar a sociedade, né? Tipo, igualar, tipo assim, o pobre também tem oportunidade, aquela pessoa que vem da comunidade também tem essa oportunidade. E é isso que vocês mais defendem.
Exatamente, é o que a gente tem como principal ponto nosso, né? A gente tem que ter, porque, vê bem, o camarada é pobre, o filho dele nasce pobre, certo? A chance dessa criança é diferente da chance do cara que do filho do rico. O filho do rico, ele vai para uma boa escola, ele tem médico, ele tem tudo.
Ele toma banho todo dia.
Tem brinquedo, tem tudo. O filho do pobre é um cara que, para ir no médico, a mãe tem que pegar uma fila, tem que ficar lá para ser atendida, é um sofrimento, e às vezes nem consegue ser atendido. Então, você começa aí a diferença. Você vai numa creche de uma criança pobre, é completamente diferente da creche do rico. A criança pobre come qualquer coisa lá, para uma alimentação mínima. Então, já nasce diferente. Nós precisamos diminuir essa diferença. Então, por exemplo, se o governo investe em creche, não, eu quero creche de qualidade, começa a dar para a criança pobre uma creche melhor, dá um sistema de saúde com bom atendimento, né? Então, você começa a fazer com que as pessoas melhorem de vida, né? E você tenha mais igualdade. Eu estava em Itapevi, né? O prefeito lá não é do PT. Prefeito de Itapevi. Itapevi é uma cidade lá na zona oeste da Grande São Paulo.
Itapevi.
Uma cidade pobre. O prefeito lá, o Igor, é um prefeito do Podemos. O Podemos é até um partido da direita, mas ele tem uma visão de esquerda. O que ele está fazendo agora? Toda escola, toda creche, ele põe um médico lá.
Que legal.
Para acompanhar as crianças. Então, uma vez por semana, o médico está lá examinando as crianças. Ah, essa aqui teve dor de barriga, essa aqui está com um problema que não está enxergando. Então, ele vai dando um tratamento para que essa criança não fique para trás. Quantas crianças não conseguem acompanhar a aula? Sabe por que motivo? Porque não tem óculos. É, e a mãe não percebe que a criança não enxerga. Então, a criança não consegue olhar a lousa. Então, ela começa a se desinteressar da aula.
Verdade.
Porque ela olha, pô, não estou enxergando nada. Então, ela fica olhando aqui outra coisa e perde a aula.
Também,
entendeu?
Às vezes, nem fala para a mãe, né? Nem fala para o responsável de que não está conseguindo enxergar. É. Às vezes, fica com vergonha, fica meio...
Ou nem está entendendo.
Nem sabe.
Nem sabe. Então, quer dizer, você precisa ter um médico ali acompanhando a criança para, ó, passar o que essa criança não está enxergando, vai fazer um exame de vista, vamos botar um óculos na criança... Então, começa aí. Ah, pô, a criança teve uma dor de barriga. Pô, pode ser uma dorzinha de barriga de nada, pode ser uma verminose, pode ser uma úlcera. Então, você tem que examinar na hora, entende? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa. E aí que entra o governo. O governo tem que proteger os mais pobres. E tem que cobrar imposto dos ricos, dos bilionários, que não pagam imposto no Brasil. Se você for ver, o que os bilionários pagam de imposto no Brasil é muito menos do que o pobre paga.
Isso daí que é a diferença.
Porque você, quando você foi comprar essa uva, esse pão de queijo, você pagou imposto.
Imposto.
Certo? O cara, o rico, quando recebe o lucro da empresa dele, ele não paga imposto nenhum. É isento. O camarada que é metalúrgico aí, trabalha numa fábrica aqui do ABC... É técnico e tal, que tem uma renda um pouquinho maior, que ganha, sei lá, 3 mil reais, ele paga imposto de renda. O dono da fábrica não paga.
Como que pode, né?
Como é que pode isso? Só no Brasil, cara.
Agora, Zaratini, Você que tem uma vida pública aí há mais de 20 anos trabalhando pelo povo, né? O que, que você acha que dá para fazer para igualar, para o pobre ter a mesma chance que o rico? É possível isso? Você acha que um dia isso vai acontecer no Brasil?
Eu acho que dá para a gente fazer, sim. Primeira coisa, como eu falei, nós precisamos mudar o imposto. Rico tem que pagar mais imposto, pobre tem que pagar menos.
Mas para isso acontecer, o que tem que ser feito?
Tem que fazer, é uma palavra horrível, reforma tributária. Certo. Reforma tributária é reorganizar o sistema de cobrança de imposto.
Certo. E para isso acontecer, o que tem que ser feito? É deputado federal, estadual,
é presidente? É deputado federal, governador. Senador e presidente. Então, o presidente da República precisa mandar um projeto de reforma tributária para a Câmara. A Câmara tem que aprovar esse projeto. Depois o Senado precisa aprovar esse projeto também. Então, é uma coisa complexa, certo? Não é fácil de fazer, não.
Sim.
Né? E tem que ser feito logo no início do governo. Se o Lula ganhar a eleição, a primeira coisa que ele tem que fazer é mandar uma reforma tributária para o Congresso discutir. Lógico que vai modificar, não vai ser do jeito que ele mandou, mas a gente tem que aprovar uma reforma diminuindo o imposto do pobre, da maioria da população, da classe média, e aumentando o imposto do bilionário.
Sim, porque o imposto ele influencia em tudo, na comida, na gasolina,
exato,
no diesel.
Exato. Você paga o imposto, você está consumindo gasolina, você está pagando 27% de imposto de ICMS. Aí. Você está pagando 27% de ICMS. Você vai comprar... O ICMS é um imposto sobre o consumo. Nós queremos mudar, diminuir o imposto sobre o consumo e aumentar o imposto sobre a renda, sobre a propriedade. Então, o cara que ganha muito, ele tem que pagar um imposto de renda maior.
Com certeza.
Né? O cara que tem muita propriedade tem que pagar um imposto sobre essa propriedade maior. Aí as pessoas falam, pô, mas eu tenho uma casinha, você quer cobrar? Não, não quero cobrar do cara que tem uma casinha. Nem quero cobrar do cara da classe média que tem uma casa melhor. Quero cobrar do cara que tem 100 casas.
É o que, entendeu? É que seria o mais justo, né?
É verdade. É essa a ideia. Eu quero cobrar do cara que tem uma ilha, do cara que tem uma super fazenda. É esse cara que eu quero cobrar.
Com certeza.
Às vezes as pessoas ficam com medo, né?
Sim, é isso que eu tô pensando aqui. É, tá tentando formular pra não acabar falando besteira, né? Porque é difícil você bater de frente com um bilionário, com um milionário.
Exato, mas nós precisamos fazer. Sabe, na Europa agora, na Inglaterra, como o petróleo aumentou muito o preço no mercado internacional, na Inglaterra as empresas de petróleo estão lucrando. Como a Petrobras aqui está lucrando coisa extraordinária.
Coisa que eles nunca ganharam antes.
O que fizeram na Inglaterra? Não estou falando de país de esquerda, não. De direita. Certo. Que o governo na Inglaterra é de direita. Meteu uma taxa do superlucro das empresas de petróleo. Então, falou, não, enquanto tiver esse superlucro, nós vamos cobrar imposto. Criou uma taxa. A Inglaterra, gente, não é a Rússia, não, que os caras falam que é de esquerda, não é Cuba, não é Venezuela, Inglaterra. Então, aqui no Brasil, não. A Petrobras dá esse super lucro, quem está ganhando com isso? Os acionistas da Petrobras. Eu não sou acionista, vocês não são acionistas da Petrobras. Entendeu? Agora, tem cara aí, os bilionários, que estão faturando uma enormidade com esse super lucro, que nós, povo, estamos pagando. Entende? Então o que o governo tinha que fazer? Criar uma taxa, taxar isso daí para subsidiar o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, o preço do óleo diesel, principalmente, que repercute em todos os produtos, porque aqui no Brasil é tudo transportado por caminhão, praticamente, né?
É o básico, né? Zaratini, então hoje o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro?
É culpa do Bolsonaro, porque a Petrobras é uma empresa do governo.
Certo.
E o governo deveria determinar que a Petrobras calculasse o preço dos produtos que ela vende, gasolina, petróleo, óleo diesel, gás de cozinha, pelo preço de produção. Lógico que tem que ter uma margem de lucro, mas o preço de produção da gasolina no Brasil é muito menos do que esse preço que está sendo vendido. O que eles estão calculando? Qual é o preço lá no mercado externo? qual é o preço lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa. Então, o preço que está lá, eles cobram aqui. Eles dolarizaram a economia brasileira. Entende? Então, o governo é o culpado por quê? Porque ele tinha que mudar isso daí. Chegar na Petrobras e falar, olha, para, vocês vão... Qual é o custo real? Porque no Brasil nós temos petróleo.
Certo.
Nós somos o quinto maior produtor de petróleo do mundo. Então, um país que produz 3 milhões de barris de petróleo por dia.
Ô, louco.
Por dia. Entendeu? Nós temos refinarias. Nós podíamos ampliar as refinarias. Então, nós temos que ter uma política diferenciada.
E isso é uma pergunta, senhor.
E outra coisa, só para...
Cumprimenta.
Não, só para complementar. Nós temos etanol. Etanol é muito barato. Certo? Nós tínhamos que pegar esse etanol e fazer caminhão movido a etanol. Sabe? Incentivar o etanol.
Verdade.
O gás, nós temos gás de monte. Por que nós não fazemos veículo a gás? Então, tem formas de baratear. É que o governo não existe. Esse governo do Bolsonaro, ele só fica fazendo arenga, xingando, falando bobagem e não governa. Ele não olha os problemas do povo.
Verdade. E assim, uma pergunta que eu queria cumprimentar aí é... Com o Lula ganhando como presidente, vocês como deputado, junto com o Senado, vocês conseguem mudar o valor, fazer que a Petrobras mude o valor do combustível?
Consegue fazer, exatamente, porque nós vamos mudar a forma de funcionar da Petrobras. Se os acionistas privados, particulares da Petrobras não estiver satisfeito, vende para nós as suas ações. O governo compra de novo, entendeu?
É isso mesmo.
O governo compra de novo as ações. O governo tem dinheiro... E pode chegar lá e falar, eu quero comprar essas ações novamente. E eles devolvam não, eles vão vender. Eles vão vender, ninguém vai tomar de ninguém. Eles vão vender para o governo de novo, se quiser. Se não, continua acionista da Petrobras, que vai continuar sendo bom negócio.
Outra pergunta, seu deputado, é... Você está no quarto mandato como deputado federal.
Isso.
Né? E a última eleição foi em 2018, se eu não me engano.
Isso.
Foi com quantos votos que você foi eleito?
138 mil.
Caraca. 138 mil votos. É. A pergunta que eu queria te fazer sobre isso daí, você acha que qual foi os seus principais projetos que levou você a ter tanto eleitores desse jeito?
Olha, os principais projetos que eu fiz foi o bilhete único, que eu acho que tem uma repercussão muito grande.
Muito grande, com certeza.
E não foi só São Paulo que criou o bilhete único, depois foi Guarulhos, Campinas, né? Aqui mesmo em Diadema tem uma espécie de bilhete único,
bilhete,
né?
Bom,
São Bernardo, é, né? Então a gente conseguiu criar uma sistemática de cobrança do transporte mais barata. Depois eu criei também a tarifa social de energia elétrica, que é um desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda, que tem, chegou a ter 14 milhões de famílias beneficiadas, depois o Temer diminuiu para 9. Agora nós estamos aumentando de novo, já chegou em 11.
Legal.
11 milhões de famílias que têm um desconto na conta de luz. Nós criamos o microempreendedor individual. É outro trabalho que eu participei, não fui autor da lei, mas ajudei a fazer a lei que permite que uma pessoa... Por exemplo, o cara é pintor, pintor de parede.
Certo.
Né? Ele antigamente ele não podia se regularizar. Hoje ele pode abrir um CNPJ, certo? Ele pode contratar um auxiliar, né? Com uma microempreendedor. Ele não é nem uma microempresa, ele é menor que uma empresa.
Certo.
Ele é um, então ele passa a ter CNPJ, ele passa a emitir uma nota fiscal, ele pode fazer um contrato com uma escola. Por exemplo, a diretora da escola quer pintar a escola. Ela não precisa contratar uma empresa, ela pode contratar um pintor, um MEI. Né? Fala, olha, vem cá, faz para mim, qual é o teu preço? Tanto. Acerta com o cara lá e faz. E ele emite uma nota, porque a diretora ela precisa comprovar o gasto.
Certo.
Antigamente o cara fazia o quê? Um papel de pão. Agora não, ele emite uma nota, entendeu? Então diferencia. Uma cozinheira. Pô, a cozinheira trabalhava de qualquer jeito. Agora ela... E isso também tem uma outra coisa boa, que essa pessoa passa a contribuir com a Previdência. Então, conta o tempo para a aposentadoria dela. Porque quem não contribui para a Previdência não conta o tempo. E a pessoa que é o microempreendedor individual paga R$50 de imposto e já está pagando a Previdência para poder se aposentar.
Isso. Mas daí, 100 mil votos é muito voto.
Como 131 mil, mano.
38.
38,
como,
olha.
Como que você se sente sabendo que 138 mil pessoas compram o seu barulho, acreditam em você?
É. Rapaz, você sabe que O mais difícil é o dia da eleição.
É.
Você acorda de manhã assim, você fala, porra, eu preciso ter assim, tipo um estádio do Murumbi cheio.
Imagine.
Indo lá votar em mim. Será que isso vai acontecer? Você fica assim, será que esse povo vai lembrar que tem que votar no meu número lá?
Você tem filho?
Tenho uma filha.
Uma filha?
É.
Qual a idade dela?
Ela tá com 40, cara.
40?
Ela vai fazer agora 40 anos.
E ela, e ela também faz campanha pra você?
Faz, faz. Ela tá morando em Santos.
É?
Ela é professora de inglês, é fotógrafa. Ela faz lá... Ela se vira nos 30 lá. É. Tá lá batalhando.
Trabalha
lá
bastante.
Quase da vizinha, então.
São Vicente, Santos tá do lado, né, Bart?
Do lado.
Então, ela tá lá. Ela dá aula de inglês, né? E que não é fácil, né? Achar aluno pra dar aula. Os alunos às vezes dão uns canos nela. E ela faz fotografia. Então ela tá fotografando muito lá. Ela tá com um projeto de fotografar mulheres, mulheres empoderadas e tal. Legal. É um negócio bonito, viu, cara?
Legal.
Bonito.
Legal.
É arte, né? É arte.
É. Ela é muito artista aí.
Agora, ó, fica à vontade, tem um cafezinho, tem suco.
É, eu vou no
água,
cafezinho.
Aqui. Isso, tá? Toma um café. Então,
vamos dropar um cafezinho também, Puf?
Eu tô tranquilo. Vai tomar um cafezinho? Toma um café,
velho. Vou tomar um cafezinho.
Acompanha seu Zeratino aí pra tomar um cafezinho, moleque. Então, as eleições esse ano é só em novembro, né, seu Zeratino?
Obrigado.
Não, é outubro.
Outubro, é verdade.
2 de outubro. 2 de outubro.
2 de outubro.
E a todo mundo pras urnas.
A campanha já tá rolando? Já iniciou a campanha ou tá na pré-campanha ainda?
É, oficialmente não, né? Oficialmente a gente só pode começar a pedir voto a partir do dia 15 de agosto, mais ou menos. O que a gente tem feito? A gente tem visitado muitos bairros, muitas cidades, né? Para dialogar com o povo. A gente está preparando essa campanha, né? Conversando. Nós não estamos. Reuniões onde a gente vai prestar contas daquilo que a gente fez e falar um pouco do futuro, do que a gente pretende fazer.
Certo. Porque você é do partido PT, né? Partido dos Trabalhadores.
Isso.
Que até 2 anos atrás era o mais odiado.
Pois é, né? Cara.
Como que virou esse jogo?
Pois né?
Isso daí eu ia perguntar agora. Você acha que com o erro do Bolsonaro, assim, de não defender a população com o Covid, logo que o Covid chegou no início, né? Eu acho que mudou ali, foi nessa daí que mudou a opinião do pessoal. Falou assim, pô, a gente tem um presidente que não tá nem aí pra gente.
Exatamente, olha, o PT passou por um processo de ataque muito grande contra o PT, né? O governo da Dilma, a Dilma ela ganhou a primeira eleição em 2010, em 2013 teve aquelas manifestações, né? Aquilo ali foi muito forte, mesmo assim ela ganhou a segunda eleição em 2014, e aí os caras falaram, nós temos que derrubar o PT. Porque o que ia acontecer se ela continuasse governando? O Lula ia ganhar em 2018. Sim. Então os caras falaram, não, precisa parar esse carro aí. Aí teve a Operação Lava Jato.
Certo.
Operação Lava Jato, hoje já tá, todo mundo já percebeu, já entendeu que aquilo ali era uma farsa, era uma mentira.
Todo mundo percebeu.
Então condenaram o Lula, pro Lula não poder se candidatar.
Pra mim é uma grande injustiça. Pra mim é a maior injustiça que fizeram.
O cara ficou 580 dias preso. Agora os processos foram todos anulados. Derrubaram a Dilma. Porque eles achavam que, olha, vamos tirar a Dilma daí, botar o Michel Temer. E o Michel Temer começou a fazer as maldades antes do Bolsonaro. Muitas coisas que o Bolsonaro está fazendo agora, o Michel Temer começou lá atrás. Reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, às vezes as pessoas falam, mas o que tem a ver a reforma trabalhista? Tem a ver. Seguinte, antigamente, para você ser contratado numa empresa, a empresa te contratava para trabalhar 40 horas por semana ou 44 horas por semana. Se a empresa não tivesse serviço, ela te pagava do mesmo jeito. Agora, ela te contrata para você ir trabalhar quando ela tem serviço. Então, vamos dizer, segunda e terça tem trabalho, você vai lá e dá uma ripa. Quarta, olha, já fizemos o que tinha que fazer, não tem serviço hoje, pode ficar na tua casa. Só que você fica em casa sem ganhar. Então o seu salário, pum, diminuiu. Então a reforma trabalhista permitiu isso. Segundo, a reforma trabalhista praticamente acabou com o direito do trabalhador ir na justiça do trabalho reclamar. Porque o cara se sentia injustiçado em alguma coisa, ele entrava com uma ação contra a empresa. Agora, se ele entrar com uma ação contra a empresa e perder, ele tem que pagar as custas do processo. Antigamente não tinha. Então o trabalhador já fala, opa, não vou entrar porque eu não vou arriscar pagar. Já não entra.
Fica com medo já, né? De arriscar.
Outra coisa, você era demitido da empresa. Quem calculava quanto você tinha a receber? Era o sindicato. Você ia lá no sindicato fazer a homologação. Homologação quer dizer o seguinte, a empresa, o sindicato olhava teu salário, olhava teus direitos e falava, olha, você tem tanto para receber de indenização. Hoje em dia, sabe quem calcula quanto você tem a receber? A própria empresa. Então, e se o trabalhador discordar, a empresa fala, então entra na justiça aí. E o trabalhador acaba não entrando.
E agora mudou, porque se você perder...
Tem que pagar.
Você que paga.
Você que paga.
Você tem que ir com o pé firme. É.
Então, a reforma trabalhista, ela tirou os direitos do trabalhador, ela rebaixou muito o ganho do trabalhador, né? E tem certas modalidades de trabalho, como, por exemplo, os aplicativos, o cara que trabalha em Uber, o cara que trabalha no iFood. Esse cara, a atual Justiça do Trabalho considera que ele não é empregado. Quando na realidade ele é.
Sim,
ele é. Até muito motorista de Uber fala. Tem um cara que falou para mim assim outro dia: eu sou empreendedor. Sim. Eu falei: como você é empreendedor? Não, eu trabalho quando eu quero. Tudo bem, você trabalha quando você quer. Mas para você ter o mínimo para sustentar a tua família, quantas horas você trabalha por dia? Ah, eu trabalho 12, 14 horas. Então eu falei: você não trabalha quando você quer. Você trabalha o quanto você precisa para se sustentar. Certo? Não é quanto você quer. Você pode dizer, hoje à tarde eu não vou trabalhar porque eu estou cansado. Tudo bem, mas você vai ter que ir à noite.
Senão você passa fome.
Senão você passa fome. E no fim, o Uber, se você sofrer um acidente, não tem nada. Se o seu carro quebrar, bater, não tem nada.
O problema é seu.
Né? O problema todo é seu. A gasolina aumentou, o problema é seu.
Custo de manutenção, né?
É. E se você não cumprir direito as regras da Uber, ela desconecta. Então, a minha pergunta, você é empregado ou é patrão? Porque eles dão a entender que o cara é empreendedor, é patrão. Não, o cara é um empregado. E a legislação trabalhista, ela não olha para esse trabalhador, que deveria olhar, porque hoje são... A última vez que eu ouvi falar, eram 5 milhões de trabalhadores de aplicativos.
É muita gente.
É muita gente no Brasil inteiro.
É até uma segunda profissão. Tem muito dentista, Uber... Tem muito engenheiro Uber.
Exato. Amigo meu, advogado, pô. Advogado.
O cara faz um complemento, né?
É.
O cara faz um complemento. Eu fiz um projeto, quando começou esse negócio de aplicativo, ainda não existia o iFood, só existia o Uber e o 99. Tinha uns outros também. Aí, foi naquele momento, eu fiz um projeto seguinte, que todo motorista de aplicativo teria que ser registrado na prefeitura.
Sim.
Por quê? Para a gente começar a controlar isso aí. Aí, aprovamos esse projeto na Câmara. Quando chegou no Senado, os caras deram um golpe lá e mudaram. A Uber gastou milhões de reais em propaganda me atacando. Eu fiquei famoso até por causa disso. Porra, tinha cara de aplicativo que tinha ódio de mim.
É mesmo?
Porra, meu, você quer acabar com os aplicativos? Eu falei, não, eu não quero acabar com o aplicativo, eu quero regulamentar. Para que você tenha mais direito. Né, você quer acabar com o aplicativo. Não, você está indo na onda da propaganda da Uber. A Uber é uma empresa multinacional que ganha bilhões de reais no mundo. No mundo, porque tem aqui no Brasil e tem em vários países.
Uhum.
Né? Então, nós precisamos regulamentar. Você vai na Inglaterra, você vai na Espanha, você vai nos Estados Unidos, já foi regulamentado.
É mesmo?
Na Califórnia, que é lá nos Estados Unidos a lei é estadual. Na Califórnia já está dito, olha, a Uber é empresa empregadora. E o cara que dirige tem que ter direito a férias, tem que ter direito a salário, tudo hora extra. Né? Então, lá nos Estados Unidos já adiantou a coisa. Aqui não. Aqui o trabalhador está entregue às traças.
E a galera estava entendendo, o pessoal está entendendo que você está querendo acabar, sendo que você está querendo ajudar.
Eu quero regulamentar, eu quero dar um direito para esse trabalhador, entendeu? Ter direito trabalhista. Eu lutei quando eu estava... Isso foi em 2014. 2014, sabe o que nós aprovamos lá? foi uma luta. A Constituição brasileira tem um artigo 7º que fala quais são os direitos do trabalhador. Aí tem lá jornada de trabalho regulamentada, férias, hora extra, fundo de garantia. Tá tudo lá no artigo 7 da Constituição. Aí tinha um parágrafozinho embaixo dizendo assim: isso não vale para empregada doméstica. Aí nós fizemos um movimento lá na Câmara para tirar aquele artigo da Constituição e dar o direito da empregada doméstica ter férias, ter hora extra. Pô, rapaz, foi uma briga, cara.
É mesmo?
Foi uma briga. Aí nós conseguimos botar em votação, foi aprovado por unanimidade, menos um voto.
Ô, louco.
Quem foi o...
Sabe quem votou contra?
Jair
Messias Bolsonaro.
Ô, louco.
Votou contra dar direito da empregada doméstica. Tinha mais deputado que era contra, mas os caras ficaram constrangidos e votaram a favor, né? Mas o Bolsonaro não, foi lá e votou contra. O único voto contra.
Porque eu vou falar pra você, essas empregadas domésticas, pra mim, tinha que ser uma das pessoas mais valorizadas no nosso
Secretárias
país.
Do lar, né?
Porque é pra gente uma segunda mãe, tipo assim, a empregada doméstica cuida com tanto carinho da nossa casa, dos nossos filhos, ainda mais quando você encontra uma pessoa assim que você tem aquela confiança, né? Então eu acho que essas pessoas teriam que ter todos os direitos, com certeza.
Claro.
Com
claro.
Certeza.
Você vê, o que que acontece? A maioria das empregadas domésticas, que principalmente as que trabalham para as pessoas mais ricas, elas são humilhadas, né? Elas têm que trabalhar fim de semana, não ganha hora extra, né? Então, a gente botou a lei lá para dar o direito. Aí foi fundado o Sindicato das Empregadas Domésticas, elas vão lá, batalham, entendeu? Então, agora nós mudamos essa relação. Agora, um governo como esse, ele não faz cumprir a lei. Nós precisamos de um governo que faça cumprir a lei. Nós queremos que a empregada doméstica tenha o direito como todo trabalhador tem, né? É isso que a gente quer, para que as pessoas sejam respeitadas. Porra, o cara quer que... O cara chega em casa, 11 horas da noite, ah, eu quero jantar. A empregada já está lá, trabalhou o dia inteiro. Ela tem que sair do quarto dela, né, e ir lá fazer a comida pro cara. E não vai ganhar nada por isso? Quer dizer, é isso
injusto,
que tá
errado. Injusto.
Você
injusto,
tem empregada?
Eu tenho uma empregada que vai limpar minha casa uma vez por semana.
Aí. Legal. Ô, seu Zeratino, agora eu queria saber, assim, tem muita gente que fala assim, não, eu voto no Carlos Zeratino, eu sou o Carlos Zeratino, mas eu não voto no Haddad, eu não voto no Lula, voto no Zeratino. Mas eu queria saber qual que é a importância de a galera, tipo assim, do eleitor votar em você, e é importante também votar no Haddad e votar no Lula, pra ter toda essa galera da bancada do PT. Qual que é a importância disso?
Olha, eu tento convencer todo o meu pessoal de que, ó, vamos votar no Lula, vamos votar no Haddad. Por quê? Porque as coisas que eu defendo, elas vão dar certo se eu tiver o governo, o presidente e o governador da mesma linha de pensamento minha, entendeu?
Uhum.
Se eu tenho um presidente como o Bolsonaro, os meus projetos
vai ser vetado, né?
São só projetos bons, projetos que ajudam o povo.
Exato.
Vale gás, bilhete único.
Exato. Então, se a gente não tem um presidente... Como eu falei aqui, o bilhete único, eu aprovei, o Maluf vetou. Depois precisou entrar a Marta lá para fazer.
Uhum.
Então, a gente precisa ter alguém que tenha as mesmas ideias. A gente fala da educação, valorizar a educação, valorizar a saúde. São coisas que a gente precisa ter um governo para fazer isso. Senão a gente fica lá brigando, 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 mas não consegue mudar. Então a gente pede muito que o pessoal acompanhe a gente nesse voto, né?
Certo. É isso aí.
Agora, voltando um pouco atrás, né? A gente comentou sobre o Temer, né? Temer, você acha que foi ele que articulou essa saída da Dilma, esse impeachment?
Ó, não foi só ele, né? Não foi só ele.
Mas quem foi o puxador de bonde?
O puxador de bonde foi o Aécio Neves.
É.
Porque o Aécio Neves, em 2014, ele disputou contra a Dilma.
Sim.
Não sei se vocês lembram disso.
Eu lembro.
Aí a Dilma ganhou por uma margem apertada. Ela ganhou apertado. O Aécio Neves, a primeira coisa que ele fez foi dizer: eu não reconheço o resultado. Quero fazer a recontagem dos votos. Esse papo que o Bolsonaro tem hoje, o Aécio fez. Aí, porra, criou um clima, né? Porra, será que teve fraude, não sei o quê, papapá.
Uhum.
Foi feita toda a reavaliação dos votos, do sistema, papapá. Não deu nada. O próprio PSDB reconheceu que foi eleição legítima.
Aécio Neves, se eu não me engano, ele foi pego com cocaína, algo assim, não foi?
Não. Ele foi pego...
Não foi provado isso daí.
É, tem essa história que ele consome cocaína. Eu não sei, eu não gosto de falar o que eu não vi, o que eu não... Assim. Eu não posso acusar, certo?
Mas eu vi umas reportagens falando sobre isso daí.
Exato. Mas o que pesou contra ele foi o seguinte. O dono da JBS, que é a maior empresa de carne do Brasil, denunciou que tinha pago propina para ele.
Sim. Né?
Então falou, não, eu dei dinheiro pro Aécio Neves. E aí ele se desmoralizou. Né? O Aécio Neves nunca mais conseguiu se levantar dessa denúncia. Né? Por quê? Porque, ao contrário do Lula, né, onde o Lula foi, se defendeu, batalhou, brigou, ficou 580 dias preso, saiu e agora pode falar de cabeça erguida, o Aécio Neves nunca levantou a cabeça.
Certo.
Entendeu? Nunca levantou a cabeça. Mas...
Agora, voltando também em outra pessoa que a gente citou no podcast, o Moro. Você acha que o Moro puxou esse bonde de colocar o Lula na cadeia? Né, fez o que fez e já pensando em ser presidente?
Olha, eu acho que
foi tudo pensado?
Eu acho que é o primeiro pensamento dele. O Moro viajou muitas vezes para os Estados Unidos.
Sim.
A gente sabe que lá nos Estados Unidos, não vou criticar o país nem o povo americano, mas tem muitas agências lá que defendem os interesses dos grandes capitalistas. E o Departamento de Estado americano, a CIA... Né? Eles buscam sempre, nos países como o Brasil, eles buscam influenciar juízes, influenciar empresários, influenciar parlamentares, né? Para ter aqueles caras do lado deles. Então o Moro fez inúmeras viagens para os Estados Unidos. Então os caras operaram, falaram, não, esse cara aqui é um cara que pode ser útil para nós. E começaram a orientar o Moro. Então o Moro começou a Lava Jato, quando ele começou a Lava Jato, ele já tinha um relacionamento. Eu acho, na minha opinião, que houve uma interferência dos americanos para derrubar a Dilma. Certo. E começou com a Lava Jato, começou com a Aécio e a Lava Jato. Né? E a Lava Jato com aquelas denúncias, corrupção na Petrobras, parará, parará. Né? Então aquilo ali tudo contribuiu para que o Temer... Aí o Temer entrou como... vice-presidente, articulasse politicamente uma maioria de deputados para derrubar a Dilma.
Podemos dizer, então, que o Sérgio Moro é um arregão?
Eu diria mais, eu diria que ele é um agente. Né? Uhum. Agora, aí depois que ele fez tudo isso e ficou famoso, aí veio a ideia dele de ser presidente da República. Veja só, na eleição de 2018, ele publicou uns áudios do Palocci acusando o PT na véspera da eleição. Porque o que estava acontecendo? O Haddad estava subindo. Uhum. Aí ele publicou aquilo ali para dar uma quebrada no Haddad. Né? Eu acho que o Haddad teria condições até de ter ganho. Ele interferiu na eleição. E aí ele já tinha sido convidado pelo Bolsonaro para ser ministro. E mais do que ministro, o Bolsonaro falou, eu vou pôr você no Supremo Tribunal Federal, que é muito mais importante que ministro.
Uhum. Iludiu o garoto.
Né? Ele foi. Quando ele sentou a bundinha lá no Ministério da Justiça, o Bolsonaro falou, pô, esse cara quer ser presidente. Vou detonar ele.
É.
Aí o Bolsonaro falou, não, contra mim não. Cortou e aí o Bolsonaro dele. Cortou as asas dele. Aí ele se lançou presidente pelo Podemos, que é um partido pequeno. Né? O que ele fez? Olha só como é que é a coisa. O Podemos gastou o maior dinheiro para promover ele. Pagou viagem, pagou carro, pagou um monte de coisa para ele. Gastou mais ou menos 30 milhões com o Moro. Aí o Moro, sem avisar o Podemos... mudou de partido, foi para outro partido, União Brasil, achando que lá ele teria mais condições de ser presidente. Aí mudou, assinou a ficha do outro, entrou no último dia. Chegou no União Brasil, os caras falaram, aqui você não vai ser presidente, não. Se você quiser, você vai ser deputado federal. E olhe lá. Cortaram as asas dele.
É mesmo? Caramba. E eu queria saber, o pessoal investiu quase 30 milhões, né? O Podemos investiu. E da onde vem esse dinheiro, Zeratini, de investir num candidato?
Do seu, do nosso.
Exato. Bolso. Dinheiro do fundo eleitoral.
Ô, louco.
Do fundo partidário.
E é nessa daí que o povo acaba se revoltando, né? Tipo assim, 30 milhões que daria pra ajudar tanta gente.
Pois é.
E investiu-se numa campanha que a própria pessoa nem ficou no partido.
Nem ficou no partido. É um arredão. Ficou no partido.
Ô, seu Zeratini, pra gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Quero agradecer também o senhor aí que tá com a agenda cheia de compromisso por ter vindo aqui pra gente poder bater esse papo. Quero deixar claro aí que realmente a gente já tomou o nosso lado, a nossa posição, né? Nós aqui do Puffcast somos Lula, sou Haddad, sou o deputado Zeratini e com certeza a gente está fazendo isso para a gente poder buscar recursos para os jovens, buscar recursos para a galera que trabalha na internet, né, Bart? E a gente quer agradecer ao senhor por estar nos ouvindo, né? De estar vindo aqui, de ouvir, de estar sempre correndo para o lado da cultura, da educação. E quero dizer, se o senhor ganhar, que eu tenho certeza que o senhor vai ganhar mais uma eleição, o que que você pretende fazer logo de início para esse pessoal do entretenimento, da educação?
Olha, a gente tem buscado criar condições do pessoal da cultura. Eu falo pessoal da cultura é um sentido amplo.
Uhum.
Na cultura você tem a música, você tem o teatro, você tem a dança, você tem o podcast, que é uma coisa assim que... Né, a internet, o mundo da internet hoje, né? Os games, né?
Estamos ao vivo. É uma responsabilidade.
Exato, exato. Então a gente precisa, porque isso hoje já é uma chamada indústria cultural. Indústria no sentido, não é que tem uma fábrica aqui, né? É que você tem muita gente envolvida com isso. E é uma coisa importante, né? E a gente precisa dar sustentabilidade. Vocês veem aí, o Bolsonaro fica metendo pau na Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que foi feita na época do Fernando Henrique Cardoso, não foi nem o Lula que fez, que dá um desconto no imposto de renda para a empresa que investir na cultura.
Uhum.
Aí ele detonou essa lei. Aí vem aquele Gustavo Lima, mete o pau aí na lei.
800
e ele está recebendo de cachê para cantar numa cidadezinha de 8 mil habitantes.
Eu vi.
Ele recebe 1 milhão e 200, né, para fazer um show. Então isso aí é uma distorção muito grande. Agora, nós precisamos pegar a Lei Rouanet e utilizar ela para patrocinar o maior número possível de artistas.
Eu acho isso daí uma lei perfeito. Muito entendeu? Muito
então,
perfeito. Eu acho
nós
uma lei
democratizada.
Quem criou essa lei, Rouanet?
Foi na época do Fernando Henrique. Né? Foi ele que criou. Agora, o problema é que durante muito tempo esse dinheiro ficou concentrado só nos globais. Entendi. O que são os globais? São os artistas da Globo que, como eles são mais famosos, a empresa queria financiar ele.
Uhum.
Certo? Pô, vou financiar, né, o Puff, se eu posso financiar, sei lá, quem é um cara aí?
Ivete Sangalo.
Ivete Sangalo, né? Não fizeram Ivete Sangalo antes lá? Né? Então é isso. Então nós precisamos democratizar esse dinheiro. Precisa. O Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, no governo Lula, ele criou os pontos de cultura. O que era um ponto de cultura? Era, por exemplo, um grupo de dança que tinha na periferia. Eu me lembro que aqui em Diadema tinha um grupo de dança que fazia o Reisado. Reisado é uma manifestação folclórica do interior, né? E eles organizavam aqui uma turma que fazia uma vez por ano o Reisado, lá na Praça da Moça, né? Então, nós conseguimos botar esse grupo como ponto de cultura. Então, ele recebia uma verbinha que era pequena, mas ajudava ali a fazer aquela atividade cultural, né? Então, o que a gente quer? Incentivar, fazer esse tipo de política de o maior número de pessoas possíveis produzirem cultura. Porque eu não quero só assistir, eu quero produzir. Eu quero que a juventude produza,
é isso, entende? Sim.
Eu quero que nem você está aqui, você está com esse podcast, você está aqui movimentando, chamando, tocando música, chamando gente aqui. E é isso que a gente precisa. Eu quero que aquela meninada que está lá, que gosta de dançar ali um funk, faça lá um grupo de funk, entendeu? Uhum. O outro que gosta do rap, produza lá uma música de rap, né? Tem um estúdio que nem esse aqui para o cara poder desenvolver a atividade dele, né? Uhum. Então, eu acho que isso que a gente precisa na cultura.
E é uma das pautas que você vai mais defender agora nesse...
É uma das coisas que a gente vai entrar firme aí defendendo, né? Eu quero entrar muito nessa pauta do meio ambiente também, né? Porque eu acho que a gente... E eu quero focar uma coisa. A gente come muita porcaria. Puxa, eu vejo você o esforço lá.
Eu tô no desafio aí.
Como é que é o desafio?
Quantos dias já qualquer fruto hoje... É o 28º, já 28, né?
Sim. É, então... Não quero ser gordo. Como é que é?
Cansei de ser gordo.
Cansei de ser gordo. Então, mas por que, se você olhar, por que que tem tanta gente obesa no Brasil? É incrível, porque antigamente o cara pobre era magro. Magro de fome. Agora, a maior parte da pessoa obesa são pessoas pobres. Por quê? Porque comem comida de má qualidade.
É verdade.
Porra, fruta, verdura... Carne de qualidade, sem agrotóxico, nós precisamos disso, sem hormônio. Pô, tudo hoje é envenenado, entende? Pelos agrotóxicos. Nós precisamos produzir comida de qualidade. Nós precisamos que a criança lá na escola, quando chegar a merenda, seja uma merenda boa, entende? Com produto bom. Então, o que nós precisamos fazer?
Não é ração.
Não é ração. Que nem ração. O Dória queria dar ração, mano.
Ração para as nossas crianças, não.
Não. Vamos. É, então, nós precisamos mudar o jeito de entender. E eu não... Lógico, tem um cara que defende o meio ambiente, que a floresta fique em pé. Eu também defendo, né? Eu defendo também que a gente melhore a qualidade do ar, a qualidade da água. Tudo isso eu estou de acordo. Mas eu quero mais uma coisa. Eu quero alimento de qualidade. Certo, eu quero que o alimento que chegue na mesa nossa seja bom, que eu não sofra uma doença porque eu estou comendo agrotóxico, entende? Que é o que está acontecendo hoje.
Perfeito. Ô Fê, quero pedir para todos que estão assistindo a gente agora ao vivo no YouTube, ainda estamos ao vivo, tá? Deixa o seu comentário, estamos chegando aqui já na reta final desse episódio maravilhoso, tá? No YouTube, Puf, para quem está assistindo a gente agora pelo celular, tem aqui, ó, escrito chat ao vivo. Clica nele, deixa seu comentário, deixa a sua pergunta, tá? Que eu tô lendo aqui todos. O Puf também tá lendo, né, Puf?
Tô lendo também.
Tá?
E a galera que quiser aí mandar a sua pergunta, a gente tá finalizando aqui já, né? Mas a gente pega mais uma pergunta aqui.
Só mais duas horinhas de podcast.
Essas pesquisas agora que tá saindo, deputado, que o Lula tá em primeiro lugar aí.
O jogo virou, hein?
Essas pesquisas é real?
Claro que é real, pô.
Até a Jovem Pan.
Até a Jovem Pan já deu Lula em primeiro?
Deu em primeiro.
Pô, rapaz.
A Jovem Pan. Tu acredita, Puf?
Eu não tenho dúvida que o Lula vai ganhar. E vai ganhar no primeiro turno. Eu já fiz até aposta com alguns amigos meus. É, que falam, no primeiro turno não leva. No primeiro turno.
Eu acho que é esse primeiro turno.
É.
Meu palpite. Rapaz,
todas as pesquisas dão Lula na frente. Uma dá mais, outra dá menos, mas todas dão Lula na frente e a grande maioria já dá ele ganhando no primeiro turno. Agora, tem 4 meses para eleição. Certo? Tem uma estrada longa.
Avião pode cair.
A gente tem que tomar cuidado do que vai acontecer, entendeu? As fake news, os caras são especialistas em fake news. É verdade. Eles são, assim, uns mestres de criar mentira, entendeu? E propagar mentira. Então,
lavagem cerebral, né?
Eu tenho aqui um amigo, que é um amigão meu antigo, lá na Vila Dalva, lá no Rio Pequeno. É um senhor já, o negócio dele, ele gostava de esporte e tal, mas ele já tá mais velhinho, então ele passa o dia inteiro aqui olhando o zap-zap dele, né? Aí de vez em quando ele me manda lá as fake news que o Bolsonaro manda. É cada idiotice, cara.
Como que para criar isso?
Mas, né? O povo acredita. O cara, porra, recebi aqui dizendo que o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, o Lula quer fechar a igreja. Porra, de novo esse papo, né?
Caraca. Olha só, são boot, né? Bot de computador que são criados para ficar em live comentando o nome do candidato. E digo mais, tá? Eles querem criar esse discurso de que o Lula não pode sair na rua, né? É ou não é?
Exato, né? Eles já vieram com esse papo inúmeras vezes.
Eles querem criar esse cenário Onde o quê? Pô, mas tu vota no Lula, tu é um lixo. Se tu vota no Lula, você é o cocô do cavalo bandido. Né?
Exato.
Não, o Lula não pode nem sair na rua, tá louco? Né?
É, mas...
Aonde que... É mentira.
É mentira. O Lula já tá fazendo um monte de atividade na rua, não tem nenhum problema com isso.
Com certeza.
Tá tranquilo, tranquilo.
Fez na Paulista. Não foi muita gente, né? De fato. Mas eu acho que até outubro tem muita coisa para acontecer.
Muita coisa. Agora, vou dizer para você. Você vai ver, certo? O Lula vai começar a andar agora pelo Brasil. Né? Porque até agora nós estamos num momento ainda de início. Agora a coisa vai acelerar. Agora, eu quero saber, o Bolsonaro, você vê, outro dia ele foi na Ceilândia, lá em Brasília, que é uma cidade satélite, se meteu numa lanchonete. Começou a ser xingado por todo mundo na lanchonete. Aí ele tem aquele monte de segurança, porque realmente o presidente da República tem que ter segurança.
Com certeza.
O Lula, quando foi presidente, tinha. Ele tem hoje. E os caras cercaram e tiraram ele de lá. Né? Mas ele foi xingado ali, humilhado ali numa pastelaria. Então, velho, quem é que não pode andar na rua?
Ele também, né, não foi bem recebido na Vila Belmiro.
Pô, na Vila Belmiro teve vaia, pô.
A torcida
jovem... Você tava lá?
Não.
Mas você ouviu falar lá.
É porque eu moro ali próximo, né?
Uhum.
E teve bastante vídeo também da galera vaiando o Bolsonaro.
Exato. Então ele se arrota que faz isso. Mas, velho, ele vai, aquelas motocicletas dele, é tudo cara... De direita, ali em volta dele, tudo cheio de segurança. Quando ele vai no Guarujá, que ele se mete aí no mar lá, um monte de segurança em volta, pô. Peraí, aí é fácil, né?
É.
Eu quero ver botar a cara sozinho aí na rua, aí que eu quero ver.
É. E o Lula é mais povão, o Lula bota a cara, hein?
Bota.
O Lula bota a cara, ele vai pra rua e vai bater um papo com o pessoal.
E o que que você acha que o Lula vai ter que fazer pra ele ganhar essa eleição? O que que ele vai ter que falar... Com quem que ele vai ter que fechar uma parceria? Porque o Ciro também já deu uma afinada, eu acho que ele já viu que não vai ter chance.
O Ciro, vamos deixar o Ciro de lado lá, porque ele é muito nervoso, né?
Eu gosto do Ciro.
É, mas ele é muito nervoso, ele xinga muito. Agora, o Lula fez uma aliança com o Alckmin. Né?
Uma aliança, pra mim, uma grande aliança.
Quem diria, hein?
É, quem diria, né?
Quem diria?
Mas foi
mas
muita
pelo
habilidade.
Brasil, né?
Muita habilidade. E agora o Lula tem que falar o quê? O que ele já fala? Ele falar pro povo, sabe? Falar da vida do povo, de como ele vai resolver os problemas. E é isso que tem que ser, sabe? É outro... Agora ele tem que falar para as pessoas, sabe? Comuns, para as pessoas que batalham, que trabalham o dia todo, que tem dificuldade, que pega ônibus, sabe? É essa conversa que ele tem que fazer. E é o que ele faz, né? Ele é melhor nisso.
Você acha que o João Dória vai apoiar o Lula?
Acho que o João Dória vai sumir do mapa, cara, por um bom tempo, viu?
É.
Isso aí é graças a Deus.
É. Sim, graças a Deus, pai. Vai pra lá, João Dória, deixa nós em paz.
Dória. Afinou também, arregou, o que aconteceu?
Pô? Ah, ele fez muita atrapalhada, né? É. Os caras cortaram a asa dele também.
Não, na verdade, eu vou te falar a verdade, pai. Na verdade, o pessoal já tá se ligando que não vai ter como tirar essa do Lula.
É.
Então o pessoal pensa assim, ó, eu não vou nem passar vergonha.
Exato.
Vou nem ir pra mim não passar vergonha, porque não vai ter como tirar. Então, seu Zaratino, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje.
Eu que agradeço vocês, entendem a oportunidade de estar aqui com vocês.
Posso fazer mais uma pergunta?
Claro, pô.
Faz mais uma aí, Bart.
Vai, eu quero sugar tudo, todas as informações. Como que é o dia a dia de um deputado federal? O que que você faz no seu dia?
Olha, rapaz, eu trabalho pra caramba, porque a gente aqui, pra você ter uma noção, terça, quarta e quinta, a gente tem que estar em Brasília, porque é dia de votação. É dia que a gente tem que...
Terça, quarta e quinta.
É, tem as comissões. Então, eu vou para Brasília ou segunda à noite ou terça de manhã.
Pega o jatinho? Como
né?
é que é?
Jatinho. Pega o avião ali no aeroporto de Congonhas.
Comercial, né?
E volto na quinta. Aí, quinta à noite, sexta, sábado, domingo e segunda é rodar aqui em São Paulo. No estado de São Paulo, né? Então... O que eu tenho de tempinho assim que eu tiro assim para dar uma cochilada, tomar uma cachaçinha e tal, é domingo à tarde, né?
Uhum.
Então domingo à tarde eu dou uma maneirada aí.
Tem que descansar, né?
Tem que dar
uma tranquilizada, né?
Mas agora no ritmo que nós estamos aí,
não dá. Essa época pré-eleitoral não para, né?
Não para, nem dorme direito.
A agenda é uma hora atrás da outra, já tudo seguindo.
E o pessoal chama a gente para tudo. Ontem, por exemplo, eu saí de São Paulo 6 horas da tarde, fui até Sumaré, que é lá do lado de Campinas. Uhum. Teve lá um jantar do Dia das Mães. Os caras do PT, né? Uhum. O pessoal tinha 600 pessoas.
Que legal.
Os caras falaram, Zaratini, vem pra cá que você precisa conversar com o povo. É. Fui pra lá, demoramos uma hora e meia, quase duas. Fizemos, nem jantei lá, cara.
É.
Fizemos lá conversa e tal. Tomei uma cervejinha, pum, voltei, cheguei em casa meia-noite.
É.
E estamos aqui às 9 da manhã.
Ai, Zaratini, rachadinha pode?
Não, pelo amor de Deus, rapaz. Afasta de mim isso aí.
É,
tem não rachadinha, pode. Não. Não pode.
Não pode rachadinha.
Não pode, de jeito nenhum.
Rachadinha não pode.
Não. Tá bom?
Não pode, porque o que é certo, né, Bart? E o PT, a galera defende o que é certo e do que é do povo. E eu tenho certeza, e eu tô muito feliz com isso, que o Lula vai estar de volta, eu tenho certeza que o Haddad vai ganhar, o Zaratini vai ganhar, e o PT vai estar de volta e o Brasil vai melhorar. Tenho fé.
Se Deus quiser.
Eu tenho fé que o Brasil vai melhorar.
Vai mesmo.
Então é isso, ó. Quero agradecer aí a toda a galera da direção aí do Zaratini, meu parceiro Silvio Vital, né? Quero agradecer também aí meu parceiro Lucas, o Demis, toda a galera que tá fazendo parte aí da coordenação, né, de campanha do Zaratini, que nos apoiou, falou, não, vai ser bacana esse podcast, a gente vai fazer a agenda dele com você aí, e agora a gente vai tentar fazer a agenda aí do Haddad e quem sabe do Lula, né?
É, vamos atrás do Haddad.
Vamos atrás do Haddad.
Você fala com o Lula?
Falo.
É? Chamando ele no WhatsApp agora, pede pra ele vir aqui, ô meu companheiro.
Não, nós vamos combinar lá, isso aí direitinho.
No DJ Puff lá, que os caras são bacana, tem um cafezinho,
eu vou...
uma uva.
Vem cá, deixa eu aqui.
É.
Eu vou aqui, deixa eu ver se eu tô aqui com o...
Lula, o nome do contato.
Como é que entra aqui?
Opa!
Não, peraí.
Ligo sem querer.
Como é que faz pra gravar aqui? Não,
o tem vídeo?
Que aqui,
é só segurar a bolinha. Segurou a bolinha aí, vai. Aí.
Moraes, eu queria que você mandasse esse vídeo aqui pro presidente Lula aí, viu?
Alô, Lula! A gente gostaria muito, seria uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast. O Haddad também, toda a galera bancada do PT, e dizer que nós somos PT, nós somos Lula, e com certeza o Brasil vai melhorar, porque a gente precisa de você, Lula.
É isso aqui. Aqui é o DJ Puff e o Bart.
Tamo
certo?
Junto.
Que é o podcast aqui em Diadema, viu? Abraço.
Abraço. Aí.
Já vai ser uma aí, grande Zaratini. Ajuda. Zaratini.
Tá mandado o convite, hein?
Bacana, tá obrigado. Convite. Na tua opinião, qual foi o maior erro do Bolsonaro? Maior erro.
O maior erro dele?
Sim.
Além de pra infelicidade demais. Do Brasil, foi ser presidente da República. Esse é o maior erro dele.
Esse daí já tá resumido, vai.
Erro pra ele, porque ele vai acabar preso. E infelicidade pro povo brasileiro.
É isso mesmo.
Milhões de brasileiros.
Vai ser preso? Por que você acha que vai ser preso?
Porque a quantidade de crime que ele fez, se você pegar a CPI da pandemia, que foi feita no Senado, o que tem de crime lá, aquilo uma hora vai ser julgado.
Certo.
Com certeza.
E também ele deixou em sigilo 100 anos. 100 anos de sigilo.
É, ele, aconteceu isso, né? Qualquer coisa, os gastos que ele faz, ele botou sigilo de 100 anos. Mas isso vai ser quebrado.
Isso vai ser, tipo assim, se o Lula ganhar como presidente, ele consegue quebrar, claro, isso junto quebrar com os deputados. E vai ser quebrado, porque a verdade tem que ser dita,
claro,
certo?
Pô.
Muito obrigado.
Gente, obrigado
por...
Tamo junto. Seu Zaratini, obrigado mais uma vez, tá? Conta com a gente. Pode ter certeza. Valeu, que o meu voto já é seu.
Obrigado.
Com certeza, porque por isso que eu queria trazer o senhor aqui, para o senhor também explicar dos seus projetos. E com certeza, os meus seguidores, os meus ouvintes, a galera que segue o DJ Puff, também vai ser Zaratini, vai ser Haddad, vai ser Lula. Certo, família?
Valeu.
É isso aí. Obrigado a todos aí, tenham um bom dia, ótimo sábado.
Bom fim de semana.
Obrigado. É isso aí. Valeu. Valeu, Cezinha. Valeu, Mandu.